Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje vamos assinalar o Dia dos Irmãos. Hoje é o Dia Internacional dos Irmãos e por isso mesmo vamos falar disso e se calhar vamos falar da importância dos irmãos no desenvolvimento de uma criança. Eduardo, olá, boa tarde. Este desenvolvimento é marcado muito pela necessidade de atenção dos pais, claro. Por vezes isso gera aí uma competição entre irmãos. A rivalidade entre irmãos é algo habitual, normal?
Olá, Tita. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Não. Não, é absolutamente saudável e indispensável. E, portanto, quem pensa que tem mais do que um filho e que o ambiente de casa, em função disso, vai ser bucólico, aconchegante. Não, a relação entre os irmãos é uma relação viva, chocam de frente como mais ninguém, são cúmplices de uma maneira, às vezes até comovente, quando se trata de não se entregarem ou não entregarem ao irmão quando alguém partiu um jarro e não devia, mas sim competem e rivalizam porque basicamente estão a disputar o mesmo amor da mãe e o mesmo amor do pai, e portanto tem que se fazer pela vida, porque se não for assim, como é que é? Se é perder.
Eduardo, há uma ideia de que não darmos irmãos aos nossos filhos, com isso estamos a privá-los de alguma coisa. A bênção ou a vantagem não é ser filho único, é ter irmãos. Mas a verdade é que há uma tendência cada vez maior, sobretudo nas sociedades ocidentais, de se restringir o número de filhos e normalmente ficar só por um filho. Serão os irmãos uma espécie em vias de extinção?
Eu acho que sim, sabe? E acho com grande preocupação. Primeiro porque quando nós pomos questões desse nível aos pais, os pais, regra geral, de uma forma muito enfática, afirmam que gostariam de ter mais do que um filho. Acontece, todavia, que os filhos custam muito dinheiro e, portanto, os pais têm muita dificuldade em tê-los, até porque nós vivemos num país que se tem distraído de uma forma absolutamente obscena para tudo isto. Nós vivemos num país onde o jardim de infância custa mais que uma universidade privada e, portanto, ter, por hipótese, três crianças entre os 0 e os 6 arruina qualquer orçamento familiar de classe média. Portanto, nós, de facto, estamos a instalar uma política de filho único com uma tranquilidade, como se isso só se passasse na China e não se passasse em Portugal. Por outro lado, os pais, às vezes, têm uma ideia que a mim me deixa sempre um bocadinho preocupado, que passa por darem um irmão a um filho que, entretanto, reclamou muitas vezes. Quase como se dissessem, bom, por nós até provavelmente não teríamos outro filho, mas ele tem nada a pedir muito irmão. E daqui fico sempre um bocadinho preocupado, porque um filho tem que ser uma escolha dos pais. Ponto. Se o irmão acha graça a ideia, tanto melhor, muito rapidamente vai deixar de achar, sobretudo quando quem vem a seguir começa a ter a vista na ponta dos dedos e começa a mexer em tudo o que não devia mexer no quarto do irmão mais velho.
O que é que os irmãos trazem para as nossas vidas que fica para sempre, que fica ao longo da vida?
Trazem um sentimento de aconchego absolutamente sem fim. É comovente sentirmos-nos muito, muito capazes de construirmos histórias e historietas com a mesma pessoa ao longo de uma vida. Isso dá-nos uma dimensão de percorrermos o mesmo caminho em muitos momentos, como se um e outro dos dois caminhos fossem um só. Dá-nos um sentimento de cumplicidade, de solidariedade, dá-nos a capacidade de rir, dá-nos a capacidade de contar segredos e ter a certeza que ali eles se guardam como é mais lado nenhum. E é uma coisa tão magnífica que, de facto, sermos irmãos, que dentro também, acaba por nos fazer sentir que uma mãe e um pai são absolutamente indispensáveis, mas que logo a seguir os irmãos compõem uma ideia de presépio como só eles são capazes.
Qual é, há alguma diferença de idades que é a ideal para que dois irmãos, sobretudo quando estamos a falar deles em pequenos, não em crescidos, claro. Mas essa diferença, muitas vezes os pais fazem essas contas. Ah, quando ele nascer, este vai ter X e assim será mais compincha do outro. Isto é possível organizar-se assim?
Não. Não, gente, sabe porquê? Porque depois há alturas em que 2 anos, por hipótese, é uma diferença das grandes. Imagino quando um já está a entrar na adolescência e o outro ainda só pôs a ponta de pé na puberdade. Aquele que é mais novo pertence a uma espécie de subcategoria que não é durada, sequer porque é mais velho. Ou quando um é mais pequenino e de repente o outro já tem 4 anos. O mais velho passa a vida a insultar o mais novo, chamando-lhe bebê, que é a coisa mais desqualificativa que pode existir. E portanto os pais muitas vezes fazem a pontaria aos 2 anos, como se no fundo, 2, 3, como se no fundo eles não fossem muito chegadinhos um ao outro, mas fossem, tivessem idades próximas o suficiente para poderem brincar um com o outro. Mas depois a vida encarrega-se depois de, enfim, alguma regulação nisto tudo, porque há alturas em que eles são de facto muito próximos e brincam, e há outras em que de repente parecem literalmente o gato e o rato.
Há entre os irmãos várias fases numa relação ao longo da vida, enfim, tem a ver com tudo, até com a proximidade física, eventualmente. No que diz respeito às relações que, e eu acho que todos temos, enfim, pelo menos conhecimento de casos de irmãos que se tornam desavindos com a idade.
Porque os pais às vezes não são muito serviços. Desculpe interromper. Mas digo porque os pais às vezes não são em serviço, porque os pais, na sua bondade, às vezes ficam mais Jesus. E faz com que repitam muitas vezes: eu quero muito que vocês sejam amigos um do outro, e compreende-se que queiram, só que de facto os pais têm que ser muito atentos àquilo que dão a um e ao outro, e é fácil de serem injustos, atenção. Basta que um seja mais pequenino, basta que um, quando nasceu, tenha representado um sufoco, uma aflição, porque o pai e a mãe sentiram que o podiam perder, e às vezes ele já tem 1,80m e se continua a lidar com ele como se estivesse com sondas por tudo quanto é orifício daquele corpo. É fácil que se desencontrem estes gestos de mãe e de pai. Às vezes basta que um tenha mais dificuldades escolares e a mãe ou o pai estejam ali mais em cima, e de repente o outro vai-se desembaraçando, e ao desembaraçar-se fica de facto mais autónomo, ganha graus de liberdade, mas ao mesmo tempo fica mais entregue ao próprio, portanto um bocadinho abandonador, etc. E portanto é muito fácil os irmãos zangarem-se. Claro, quando eles ficam mais velhos e às vezes deixam de falar porque disputam o mesmo porta-moedas do pai depois dele ter morrido, isso quer dizer que andaram ali, às vezes, numa fúria, em banho-maria, e que depois explode de uma forma como essa, porque os pais têm que perceber que, independentemente dos filhos terem 20 ou 30, os pais continuam a ser pais para sempre e precisam de fazer aquilo que os pais têm de fazer durante toda a vida. Às vezes sentar os filhos, mesmo quando têm 20 ou 30, de acordo? E dizer assim, meus amigos, vamos ter que ter uma conversa durinha, vocês se entendem, ou eu aqui, ou vou-me zangar convosco. Os pais têm que fazer isto para a identidade reguladora, porque os filhos amados são sempre muito egocêntricos, mas às vezes escorregam para o egoísmo quando damos conta, estão ali às alfinetas delas, quando simplesmente o que eles querem muito é ter mãe e pai em quantidades generosas e de uma forma tendencialmente justa, e nem sempre isso é assim.
Então
às vezes
isso...
os pais gostam mais de um filho do que do outro e
isso nota-se.
Não bem, credo, às vezes não se nota. É, cor-de-rosa choque, cor-de-rosa fluorescente, está a ver? Sim, é verdade. E os pais às vezes distraem-se, e isso depois dá essas fúrias muito feias.
É porque muitas vezes isso acontece, de facto, na idade adulta, nota-se que há algum ressentimento, uma inveja, uma competição, e muitas vezes acontece, de facto, depois dos pais falecerem.
Pois, porque entretanto, se andou a engolir, e muitas vezes os pais deixam as coisas ficar tão longe, não é, Espírito? Que depois o melhor que conseguem é vitimizar-se. Vocês não deviam fazer isto, assumindo uma fragilidade que um pai e uma mãe têm direito a ter, menos quando se trata de gerir a vida dos filhos, que precisam sempre de algum músculo para eles perceberem que são filhos para sempre, o que significa que a entidade reguladora, mesmo que tenha 150 anos, tem a autoridade moral para exercer todas as suas competências.
Eduardo, e com tantas famílias reconstruídas, como é que se desenvolve, como é que se fomenta uma relação de proximidade quando tantas vezes há um afastamento físico, não há um convívio diário? Como é que se fomenta essa relação fraternal nestas condições, que são as condições de muitas famílias?
Sim, obviamente é tão mais difícil, não é? Mas há muitos exemplos que são absolutamente magníficos. Eu acho muito importante que se diga e repita que é proibido haver meios irmãos, que é isto, meios irmãos, e portanto fomenta-se de muitas formas. Em primeiro lugar, proibindo definitivamente esta ideia de que há meios irmãos, há uns que são mais irmãos do que outros, não, por favor, com este rigor que alguns pais e algumas mães nem sempre têm, de respeitar exatamente o espaço da mãe e do pai para que eles possam usufruir de todos os irmãos a que têm direito, a perceberem os pais que mesmo quando estão as famílias, os pais se encontraram, aqueles irmãos todos, que às vezes são os filhos da nova companheira do pai ou do novo companheiro da mãe, quando se trata de fazer uma festa de aniversário, têm que estar, porque é um pacote de irmãos que se vai alargando e matizando progressivamente, não perdendo de vista que depois a gestão, que é sempre uma sensibilidade tremenda, a gestão do espaço da casa é uma coisa tremenda, Bruno, porque aqueles que estão habitualmente em casa não são mais donos do quarto dos rapazes, por hipótese, do que aqueles que vêm de 15 em 15 dias. E se nós formos muito rigorosos na forma de termos estes cuidados todos, como muitos pais felizmente já são, bom, nós estamos a tornar aquelas crianças todas irmãs. E quanto elas não ganham ao terem este privilégio de perceber isso muito para além dos lados de sangue.
Ora, assinalamos então hoje o Dia dos Irmãos com uma série de informações que eu acho muito relevantes. Aprendi muito nestes 15 minutos sobre essa relação entre irmãos, sobre a relação fraternal. Amanhã estamos de volta com um outro tema e estamos sempre disponíveis em podcast, nas plataformas habituais, no site do observador.pt, e estamos sempre à espera de sugestões, de comentários, e-mails, de perguntas, de desabafos em eduardosa@observador.pt e nós cá estaremos outra vez amanhã. Um abraço, Eduardo. Obrigada e até amanhã.
Um grande abraço para os dois.
Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã.
Rádio. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.